Avante Roladores, começando a sessão de RPG aqui no RPG de Quinta, streamando para vocês nessa noite fantástica, onde obviamente não está rolando nada de mais importante que não seja essa mesa. E aí a gente vai agora começar a chamar os jogadores que irão jogar essa sessão de Pathfinders 2 Lycans ou Licantropos. Começando com ele, o Boca de Sauron da nossa party, Evaldo.
E aí, pessoal, vou continuar jogando hoje com o Desargo, ele que é um Catfolk, um campeão da paixão, aquele que veio para mostrar aos seus companheiros que não existe problema em ceder aos próprios instintos e perseguir seus próprios ideais sem se importar com as consequências. Afinal, se é o que você quer, então vale a pena.
Beleza, o próximo então é ele, um homem impaciente, um homem que está a ser a voz da razão desde 10 horas da noite, Dryon.
Eu?
Vai, pô. Quando eu digo o teu nome, quer dizer que é tu, pô.
Eu vou jogar com o Zod, ele é um Clipping, e ele é um Body Hunter, ao qual serve o clã White Tigers. A missão dele é tentar achar sua mestra, mas ele tem desviado um pouco desse caminho. Ele vai tentar retomar esse caminho nessa sessão.
Beleza, o próximo é ele, o turista, o consanguíneo, que volta e meia aparece com seus crocodilos. Israel?
Boa noite, salve galera, vou continuar a jogar com o meu personagem, o Tuk, o druida, ele que tem seu companheiro animal, o urso, não é a marcha, é o Tuk e o urso, e vou continuar com minha história em busca de um objetivo que ainda será esclarecido para vocês já mesmo. Enfim, esperem para aguardar o desfecho do meu personagem.
Beleza. Dentre os jogadores que irei chamar agora, que é o mais próximo de mim, mas que sempre está a um busão de distância, Felipe.
E aí, galera, vou continuar jogando com o Akano, um orc bárbaro que está em busca do seu pai e de mostrar o seu verdadeiro valor e sua força.
E aí, o último dentre os que jogarão hoje, estarei eu, Jefferson, estarei jogando com Akion, o Dragão das Cinzas. Ele que é um feiticeiro discípulo dracônico, capaz de invocar agora não só as forças derivadas do espírito de um dragão, mas também forças do além-vida. O seu servo, o lacaio, recém-invocado, Profaniel. E por fim, o último, não menos importante, o nosso carrasco de todo dia, de toda a sessão, perdão, Lucas.
Boa noite, pessoal. Lucas, continua sendo o mestre dessa campanha. Campanha essa que estamos indo para a oitava sessão.
Isso.
E tá na hora de acabar, né? Bora ver se os jogadores morrem hoje. E não vou me delongar muito. Jefferson, por favor, dá-lhe aí o flashback.
Só um segundo. Lucas chega e tava desanimado, todo puto. Aí falou em matar a gente. Deu pra perceber a alegria na voz dele.
Eu me percebi. Agora, eu não queria dizer nada, não, mas guardei aqui pra mim.
Eu me alegro com coisas simples da vida.
Sou um homem simples, de prazeres simples.
Exato.
Beleza, a gente retomou da sessão 6.7 após um combate arrastando um cadáver, o cadáver de um elfo paladino que se levantara contra nós, até que o Akion percebeu naquele ser, naquele cadáver, naquele corpo sem vida, uma oportunidade. Então ele sugere que através dos saberes do oculto, do tomo Non Mortis Legis, ele com a ajuda formidável do Gizargo, e seus dons de paladino passaram a conjurar poderes dos quais os inimigos comumente abusam, que é o poder de trazer seres a caminhar do túmulo para a terra. E o campeão felino tornou-se capaz de recriar o ritual que carrega esses mortos para fora do seu sono eterno, sendo auxiliado pelo meu personagem. Cada um à sua maneira começou a manejar, modular as forças arcanas profanas, e o ritual deu-se início para trazer então a criatura que foi summonada, o elfo, agora rebatizado como Profaniel, o filho da desgraça, veio a integrar agora a comitiva, sendo frontalmente perguntado de uma série de questões. Depois dessa sucessão de perguntas, ele respondeu no limite do que sabia, para então que a gente se colocasse no roteiro de perseguição por Olga Bertrand, uma paladina megalomaníaca que aparenta ter um plano de adentrar os portões da divindade, visando ascender ao poder além da nossa compreensão. Paralelo a isso, o Zod passou a debruçar-se sobre a aranha mecânica, desvendando os segredos dela e possivelmente um segredo do clã a qual ele pertence, ou da guilda a qual ele pertence, os Hidden Triggers, desvendando assim as facetas do item a qual ele se apoderou, que era uma espécie de pistola mística, etc. E também as questões relacionadas a um outro item, que é um de grande importância e utilidade para a party em geral. Até então, a gente começou a deliberar, retraçamos nossas rotas e agora rumamos para Nordeste, na Floresta da Não-Morte.
Bora, Dali. Beleza, pessoal? Algo que o Gerson acabou não falando no resumo é que assim que vocês entraram na Floresta da Não-Vida, vocês viram aquela vegetação completamente consumida, árvores retorcidas, cor completamente acinzentada. Quando vocês vão andando em meio a essas árvores, vocês veem que o chão completamente rachado, também acinzentado, parecendo muito com que para a gente entende como concreto o próprio chão, e as árvores parecem árvores de pedras completamente retorcidas. Algo que chamou a atenção de vocês foi uma criatura, uma ave, que estava lá ao fundo, em cima de um galho completamente retorcido de uma árvore morta, que chamou a atenção principalmente do druida que acompanha vocês de vez em quando. E para esse druida, ele viu que a criatura, a ave em si, percebeu vocês. Ele também conseguiu sentir uma certa aura mágica advindo dessa árvore, dessa ave, desculpem, claramente um abutre, para que eles conseguiram ver. Ele observou vocês e alçou o voo.
Eu não me lembrava disso, não. Acho que foi por isso que eu não coloquei no resumo.
Foi no finalzinho. Foi no finalzinho da sessão. Beleza? Dado tudo isso, vocês encontram-se em meio a uma floresta completamente morta. O druida de vocês, o Tuk, acabou de ver um abutre, a única forma de vida em meio a essa área desolada, observando vocês com um olhar de inteligência e alçando voo para um local mais distante.
Eu uso arcanismo.
Não, você não viu. Não viu. Só o druida viu. Dado isso, com vocês.
No caso, tinha acabado a última sessão no momento que eu ia falar com o pessoal a respeito dessa ave. Desse que a gente viu, no caso. Né? Você se lembra disso, desse detalhe?
Sim. Ação livre com vocês.
Certo, mas eu vejo o ser meio que estranho, eu percebo, eu sinto que eu tenho a esse contato com a natureza, esses... eu olho para o grupo e digo, estamos como ali naquela árvore, aponto para onde estava inicialmente, digo, lá, vocês não conseguem ver?
Eu vou caçar detectar magia para ver se tem alguma fonte arcana por aqui por perto.
Não precisa nem castar. Nesse momento, não. Há estranhamente a completa ausência de vida.
E de magia também? Qualquer tipo de magia?
De magia também. Ou... todo tipo.
Este lugar... ou melhor...
este lugar é um lugar estéril. A morte fez daqui seu ninho. Devemos seguir até o centro... ou alguma clareira. Recomendo que alguém que seja capaz de levantar-se sobre as árvores vá até o pico de alguma delas e veja o que seria capaz de observar. Pequeno sapo, você seria capaz de realizar a tal tarefa?
Sabe, Akion, mas acho que devemos tomar mais cuidado, manter a atenção em dobro, e com certeza eu conseguirei servir de um bom batedor, mas mantenha a atenção. Este Sim. lugar é bastante hostil.
Temos que pressupor que o inimigo sabe de nossa presença, pois aqui é o seu território quase que natural. Ele pega um pouco de terra assim no chão. A terra tá negra, Lu? Ou só tá sem vida?
Akion, tu tem dificuldade pra até pegar um pouco de terra, porque é como se fosse algo compactado. Como se o chão realmente fosse um grande bloco de cimento rachado.
Ele risca assim um solo com a garra dele, da unha assim.
Uhum.
Ele fala, sim, aqui com certeza é um antro de morte. O nascedor de criaturas nefastas. Não é à toa que aqui, né, floresta da não... é da não vida ou da...
não vida.
A floresta da não vida. Sinto até o calor da minha respiração ser furtada em meus pulmões.
Lucas, eu quero rolar um teste de furtividade.
Pode rolar.
Ô, Dryan, vê se tu consegue subir em cima de uma árvore, pô, lá em cima, estando furtivo ainda, e aí consegue ver ao longe, assim.
Beleza. Lucas, por eu ser pequeno, eu tenho vantagem?
Vantagem não, mas tu tem bônus. Pode rolar.
Tu pode usar tanto atletismo como acrobatismo pra subir. Deixa eu ver se... peraí, porque tu é uma...
caramba, 14. O bônus é 2, pelo menos?
Um pouco mais.
Eu vou usar ajuda pra ele, Lucas.
Como tu vai ajudá-lo?
Eu tenho uma magia que lança um véu de escuridão.
Pode rodar.
Vou dizer como roleplay que eu castei um véu de escuridão assim, como se fosse uma capa de escuridão sobre ele.
Uhum.
E aí eu vou usar a ajuda pra facilitar a furtividade dele.
Um natural.
Ajuda. É meio duvidoso já.
Caramba, isso daí deu.
Não, peraí que eu tenho uns pontinhos aqui. Eu tenho uns pontinhos que eu posso gastar. Pronto. Aí, ó. Tá vendo como é que eu vou fazer o resumo? Aí agora eu vou poder ajudar a Dryan. Aí.
Porque tu rolasse um D20 puro, não foi?
É, eu rolei um D20 puro. Que não é de ajuda?
Não, mas ajuda tu faz o teste de perícia.
É que eu não tenho furtividade.
Não, mas pode clicar mesmo assim. Porque ele ainda soma destreza.
Ah, deixa eu ver aqui. Como é tudo estranho aqui pra mim. Como é o nome? Furtividade, é?
É, furtividade.
Eu não tenho furtividade aqui pra rolar.
Fica nas tuas perícias.
Eu não tenho perícia de furtividade.
Vai na mãozinha, Jefferson.
É, na mãozinha vai ter...
é na mãozinha que eu tô. Perícias básicas.
Mesmo sem treinado, pode clicar em furtividade. Tá como stealth, se tiver em inglês.
Não, não tem aqui. Não tem.
Tem
ah, já vi aqui. Já vi. É que eu tava procurando. Eu tava prestando atenção. 17.
E aí, mais que suficiente. Teste de ajuda é 10.
Beleza, o Akion começa a fazer aqueles movimentos com as mãos da... Muito estranho assim. Só que ele faz aqueles movimentos somáticos. E aí ele termina fazendo um radical duplo assim com as mãos. E aí, como se fosse no filme do Doutor Estranho lá, que tem aquela capa de mortos-vivos, uma capa de escuridão começa a se rasgar assim a partir da roupa do Zod e vira uma capinha assim de sombras.
Isso irá ajudá-lo a ocultar-se em meio a esse lugar.
Lucas, eu vou ficar pelo menos a 100 metros à frente como batedor, beleza?
Beleza, agora tu vai pelo chão ou tu vai tentar subir alguma árvore?
Eu vou pelo chão, eu não vou pela árvore, não.
Beleza.
Eu vou mandar o Profaniel subir na árvore pra ele ver o que ele consegue.
Profaniel é pesado. Ele pode subir.
Ele tem atletismo alto, tá ligado?
Sim, sim. Faz o teste de atletismo dele aí, por favor. Tem acesso à ficha?
Eu não tenho atletismo, aí eu tô botando ele por conta disso.
Não, tem acesso à ficha dele?
Tenho.
Ó, bora lá. Eu vou narrar do Profaniel, daqui a pouco eu narro do Hydrae, certo? O Profaniel começa...
Dá pra subir a árvore?
Calma. Ele começa a subir a árvore em si. E você vê... Todo momento que ele segura na árvore, tenta se apoiar e subir, você escuta o crack de um galho quebrando. Um galho quase como pedra caindo no chão. Quando ele cai no chão, você percebe, as árvores em si, elas não são tão densas quanto elas aparentavam ser de longe. É quase como se fosse um aglomerado de poeira que se formou da silhueta de uma árvore.
Beleza.
Não é nem questão de rolar o baixo ou alto. Você observa. Alguma coisa aconteceu aí que destruiu tudo que era vida. Tudo que era vivo aí. Essas árvores, mesmo nesse estado completamente petrificado, são uma sombra materializada do que elas eram no passado.
Tem algum rastro? Alguma coisa assim?
Não. Até pra vocês que não são treinados, seguir um rastro aí é complicado. Porque o chão, vocês olham pra trás, não deixa marcas. Não, ao menos não marcas simples. Não há pegadas de vocês aí. Nisso, a gente avança um pouco pra Zod. Como é o nome da tua raça, Dryan? Eu sempre esqueço.
É Glip.
É o Gripley, é Gunslinger de vocês. Você começa aí mais à frente, você vai se esgueirando por entre as árvores completamente mortas. Dryon, como o Gerson passou, vou te dar 2, certo? É 16. Como você é pequeno, eu vou dar mais 2, certo? Beleza. Dá 18. Vou fazer um teste aqui, vou fazer o teste em aberto. Se não sair por algum problema, me avisem, certo? Joguei um teste aqui, você não precisa saber do que é, deu 23. Você começa a andar por entre as sombras, até que você olha para trás e você escuta um bater de asas.
Beleza, eu vou tentar me proteger na vegetação.
Não tem vegetação, tem as árvores e todo o resto é um completo sem vida.
É como se fosse aquelas florestas petrificadas, Lucas?
Exato, só que em vez das árvores serem completamente duras e rígidas, essas são extremamente quebradiças e frágeis.
Eu me escondo atrás de uma árvore, puxo a arma e procuro ver de onde vem. Vou rolar percepção.
Pode Joga ser. Pra mim, já ia pedir isso. Tirei falha crítica, certo? Dryon rolou a percepção dele, deu 18 ao todo. Dryon, você vê empolerado em uma árvore de frente a você um urubu. Se não fosse o fato desse local não ter nenhum tipo de vida, nem o fato de que você viu o servo não morto, que agora acompanha o Akion tentar subir e quebrar, você observa que essa criatura tem um ar de inteligência, não um simples animal. Ele está a te fitar com certa curiosidade. Você, a princípio, correu para trás de uma árvore e olhou para trás. Quando você olhou para trás, como se fosse o caminho que você veio, você não viu mais a criatura. Quando você voltou para frente, você a viu. Em uma árvore, uns 4, 5 metros de distância para ti. Ela está empolerada em um dos galhos mais altos.
Ela tem algo de diferente, assim, que...
O rosto dela, claramente, é de uma criatura que tem sabedoria, que tem inteligência. Não um simples animal. Você observa, ela está te observando, te analisando. Lucas, tu tem natureza?
Vou rolar natureza. Destreinada.
Vai, dale. Pode, dessa vez pode, porque é algo muito evidente. 18 ao todo. Você sente uma aura mágica muito forte nela. De alguma maneira, parece com a do Tuk.
Então acho que ficou evidente. A gente tem que sacrificar o Tuk. Em homenagem ao
Mario Urubu.
Observando.
Sacrificar para.
Eu tento fazer um diálogo com essa criatura.
Como?
Eu digo. Eu me aproximo.
Ele dá cinco tiros.
Mais ou menos.
É o diálogo, é isso mesmo. O diálogo deles é esse.
E falo. Pelo visto, você é o guardião dessa floresta.
Ela te olha, ela não. Desculpa, conclui.
O que houve aqui? O que você é? E o que pode guardar de segredo este local?
Ela observa assim, ela não tinha notado que você havia percebido, ela achava que ela ainda estava oculta. Ela olha assim, gira um pouco o pescoço, abre aquelas asas, você vê que ela é uma criatura bem grande, ela deve ter uns 2 metros e meio de envergadura, de ponta a outra da asa. Você vê que ele é um urubu, mas ele é completamente a pelagem da parte superior e aparentemente também da parte de trás dele, completamente branca. Entretanto, as pontas das asas e a parte mais interna do que seria o abdômen dela é uma cor mais acinzentado e quanto mais para baixo vai ficando cada vez mais escuro. Ela abre aquelas asas gigantes dela e começa a descer um pouco na tua direção. Quando você fala tudo isso, você vê que da sua frente um fungo bem grande começa a se formar. Esse dá uns passos para trás e quando o fungo se forma completamente, o urubu pousa de uma maneira majestosa na tua frente. Ele olha para ti. Ah, vejo que um de vocês veio dialogar, mas mas eu não vejo o meu tributo.
Qual seria o seu preço?
Meu preço? Você acha que está lidando com um humano?
Não. Eu sou um Clipping. Eu respeito a natureza.
Isso é verdade, Dryon?
Não, eu respeito a natureza.
Isso não, estou perguntando, literalmente estou perguntando, é?
É verdade.
Beleza.
Mas... Ele...
Oh, mas você não tem nenhum tributo quando se depara com um grande servo desta.
E qual o tributo eu posso pagar?
Talvez um animal recém-abatido, mas com quando começa a surgir larvas. Seria o tributo exato. Aqueles que vieram antes de vocês pagaram o tributo.
Lucas, eu tenho... A gente tem carne, alguma coisa assim?
Tem, mas não tem nada podre.
Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a carne. Eu tenho comigo ou não?
Tem, você tem um pouco de ação com você. A maior parte ficou na carruagem com seus aliados.
Não tem esse negócio meio podre.
O quê?
A cabeça do Draconato.
Mas tá contigo, não tá com ele.
É verdade.
Eu digo, só serve algo que está podrificando, pois eu tenho comigo carne. Se tirar o sal e deixar exposto, em questão de um dia no máximo, ela estará podre, essa carne.
Ele começa a farejar o ar, ele bota um pouco a língua para fora. Aí, pelo que eu sinto aí, é a carne salgada padrão dos humanos. Eu odeio isso. Isso é uma ofensa.
Posso... Filha da puta.
Eu posso voltar e buscar o seu tributo. O caminho é muito distante.
Dryon, faça um teste de diplomacia. Você está lidando com a realeza. Curiosamente, caso você queira, pode jogar só site.
Não tem.
Pode ser diplomacia. Como ousa, bípede nojento?
Vou rolar, calma. Já fica xingando de graça aí.
18 ao todo, né?
Personalidade, viu, Lucas?
Hã?
Eu tô reconhecendo a personalidade dessa ave.
Ah, é a mesma. Eu vou pensar um pouco. Ele começa a andar brevemente de um lado para o outro, que nem uma ave pulando no cogumelo que ele tomou como... trono. E façamos o seguinte: eu deixarei você à própria sorte, e caso você morra, eu devorarei sua carne como prova de boa fé.
Isso seria ótimo, mas o que eu quero tá além do que me ofereceste. Eu quero saber um pouco, quero conhecimento. Sei que eu estou pedindo demais, mas...
Você sabe que está pedindo demais, bípede, então por que pede?
Pois é bom. Deixa eu me enrolar.
Você está falando muito, eu não estou vendo nenhuma carne aqui.
Calma. Aí, tipo, eu tirar.
Calma! Você não fala comigo e pede calma. Você se ajoelha e oferece a oferenda.
E joga água nela pra dessalgar ela.
Você me ofende entregando isso. Eu não quero esta porcaria.
Aí eu falo, meu senhor, é o que eu tenho a oferecer. Nem sempre é muito, mas como um gesto de boa fé, te ofereço isso. E posso ficar em dívida contigo, o que é bom, pois eu sempre cumpro minhas dívidas. Aí eu posso fazer outro teste
de... Pode fazer outro teste de diplomacia.
Gente, eu vou...
10. Vai ficar com 10?
Não vou rerolar.
Ah. 6. Vai ficar com 6.
10. Não fiquei com 10, não.
Ele olha assim... Isso não é interessante. Você vem até a mim, entrega essa porcaria que os humanos comem, faz promessas vazias e ainda anda com um servo do vermelho. Isso é um traje.
Então te farei uma promessa. Eu...
Sem promessas. Eu quero uma oferenda. Eu... Vai embora do meu domínio e traga uma oferenda. Estarei aqui esperando.
Se te oferecer meus serviços.
Eu não quero seus serviços. Eu tenho muitos servos. Vai embora.
Ok. Eu vou voltar pro grupo.
E o urubu, filha da puta.
Difícil a cara.
Agora o dele não conversa com bala, né?
Exato. Já temos nosso jantar.
Vocês ficam conversando por um tempo. Esperando... Pode falar, Dragon.
Eu posso rolar sobrevivência, ver se eu consigo achar qualquer...
Não, aí nem precisa rolar aí. Não há nenhum tipo de vida aí.
Beleza.
Nem vida vegetal, animal, nada. Até o chão, pra vocês cavarem, é complicado aí. Parece concreto. Pessoal, vocês ficam esperando o Zod um tempo. Eles conversam, fazem algumas coisas. Depois de um tempo vocês veem o Zod, talvez um pouco decepcionado ou irritado, voltando.
Achou o inimigo, pequeno sapo?
Não necessariamente. Eu encontrei uma criatura peculiar. Ele é o guardião dessa floresta. Só que ele tá pedindo uma oferenda a qual eu não tenho, que é carne podrificada. Aí eu olho pra cabeça do dragão do Akano carrega.
Eu tenho isso. Realmente não me servia tanto. Eu só queria tirar um troféu. Aí eu arranco uma parte do chifre e jogo o que resta da cabeça.
Quando a cabeça, tu pode descarnar, né? Ficar com a crânio.
Quando a cabeça,
caso queira.
O Felisberto dá um cacarejar aliviado.
Eu digo, venham. Vocês precisam conhecer. Ele claramente é um druida da Realis.
Espera. Tem certeza que isso vai ser suficiente? Temos uma outra opção.
Sim, podemos matar aquele urso.
Eita, foi mal. Melhorou agora?
Tá ok. Eu olho pro personagem e disse: você está louco? Mataram o meu companheiro animal que está comigo desde sempre. Eu acho que teremos um impasse aqui e só um de nós iria sobreviver.
Não, ele gosta mais de carne podre, não carne recém, carne fresca. Então, creio que só o crânio do Draconato ou esta criatura que o Akion a carrega junto consigo.
Mas que tipo de criatura se alimenta da podridão e da morte? Já ouviu falar em algo desse tipo, Duke? Ele fala isso acariciando a barba assim.
Somente um servo da morte ou das trevas poderia estar atravessando-se nosso caminho fazendo tais tipos de pedido.
O Duque, rola alguma coisa de truína aí?
Meu chamado é pra isso, né? Claro.
Incrível.
Tá mutado, Israel. Tá mutado, você vai falando.
É, Israel.
Me cortar aqui. Repete, por favor. Jess.
Que tipo de criatura poderia se alimentar da podridão e da morte? Em um local tão nefasto, só pode ser um inimigo que se atravessou em um caminho. Já ouviu falar de algo desse tipo na natureza, Otuk?
As florestas, elas têm seus aliões, elas têm suas peculiaridades.
Não, rola... Rola aí, porque eu acho, acho que isso tem alguma coisa a ver com alguma coisa que você possa vir a saber para além do que o jogador...
Da natureza, né? Exato, certo. É que eu ia falar uma coisa, mas depois de fazer a rolagem. Mas, Lucas, é natureza, né?
Exatamente.
Só rapidinho. Vai, de novo.
Tirou 7 no dado e conseguiu 19.
O cara é expert, pô, na natureza aí. Ixi, já anúncio, pô.
Eu sou...
Beleza.
Quase
ele é um hippie, cara. Ele é vegano.
É.
Não. Bora lá.
Eu não tenho gosto de
hippie. Primeiramente, o teu personagem, se o Otuk, mesmo ele já sendo um personagem já vivido, já velho. Ele, enquanto membro da Ordem Druídica, ele ainda é aprendiz. Tanto que ele ainda não recebeu o seu nome druida. Ainda está na parte de fazer. Ainda está na parte de provação. Você ainda não pertence a um enclave. Mas, mesmo para você, isso é algo bem claro. Diferente da maioria dos outros seres que adoram divindades, sejam elas quais forem, você, como os outros druidas, sabem que todas essas divindades não passam de apenas seres pequenos comparado à roda da vida, por assim dizer. Tudo que existe no mundo está sobre a guarda, está sobre o domínio do verde, do vermelho e do podre. O verde cuida de todas as coisas que são vegetais e afins. Ele faz com que tudo aquilo que é um vegetal floresça. Já o vermelho cuida de tudo aquilo que é um animal, que são animais, sejam eles sapiens, quaisquer sapiens, como humanos, humanos, elfos, anões, e seja até mesmo animais não dotados de sapiência, como lobos, jacarés, crocodilos e qualquer outras coisas. E além disso, há o podre. O podre cuida do decaimento, cuida para que tudo que é vida, tudo que é vivo, tenha um fim. E com o fim dele, dessas coisas que vivem, possam trazer a vida, novos seres. É um ciclo que um depende do outro. Os animais dependem da vegetação para florescer, e a morte, tanto da vegetação quanto dos animais, através do podre, propicia que outras vidas assim nasçam. Você está provavelmente mais inclinado a ser um servo do vermelho, aquele que cuida de toda a vida animal que existe em Darton.
Certo.
Enquanto, pelo que o Zod falou, há claramente esse animal, esse abutre, e pelo que você pôde observar, é claramente um servo, um sacerdote ou um druida do podre. É importante que você tenha em mente, o podre em si bem como o vermelho ou qualquer outra forma druídica, é completamente antagônica à não vida. Certo?
Certo, acho que entendi.
Isso é que você sabe.
Aí, eu, sabendo da história, eu explico um pouco ao pessoal do grupo. Existem três tipos de deuses. Eu falo, né, história de maneira resumida, obviamente, para não tomar o tempo todo. Eu sirvo ao Deus Vermelho. Provavelmente essa ave é da podridão. Então, já vimos esse tipo de... Já se tem... Pera, eu buguei aqui. Existe esse tipo de criatura, mas não é do mesmo Deus que eu, então eu não confiaria.
Ele fala que ele é rival do da não-morte. Alô?
Não, te ouvi, Jess, eu não sei. Já é o... Pelo menos a princípio, não.
Sim. Não, sim, eu falo que é o antagônico, como você falou, né?
Então temos um possível aliado. O inimigo do meu inimigo. É, possivelmente, talvez, por um breve momento, passageiro. O meu... Como se diz aqui, Bloodkin, amigo. Enfim, se lidamos com a realeza, chegaremos com a imponência de diplomatas para tratar com a criatura. E eu invoco o meu cavalo, Urgamis, para chegar com imponência lá para o servo do podre e começar a verificar até onde vai essa rivalidade que ele sente entre a não-morte e a morte destinada. Eu vou em direção para de onde os Odin estavam vindo.
Certo.
Eu sou o último aí, certo, Lucas?
Sim.
Todo mundo vai?
Eu Sim. vou guiando.
Eu pego um dos cavalos e vou levando.
Cadê a representação do verde?
Ah, vocês querem ver?
Sim.
Sim.
Uhum.
Eu tenho, porque druidas são verde, demais.
Verde é a cor mais bonita, eu acho.
Druidas são demais, mas Lucas nunca joga com druidas.
Pô. Eu joguei, você matou meu druida.
Não, era... Caramba. Não era druida, não. Era um monge.
Não, joguei na de que Matheus jogava de Zek 3 flechas. Kobold e droida.
Era não, ele era um monge. Ele me convenceu que ele era um monge.
Eu pego um dos cavalos, Lucas.
Beleza. A carruagem de vocês, ela tem certa dificuldade pra passar aí, porque tem alguns... algumas rachaduras, então ela vai um pouco devagar, certo?
Uhum.
É. Bora lá.
Tem que botar os pneus off-road.
Vocês aí, vão caminhando. Quem tá ainda. Pode falar, pode falar.
É só um ponto. Eu vou em cima do Felisberto, guiando o cavalo por trás, tá ligado? Segurando as rédeas.
Beleza. É, quem vai mais à frente é o Zod e o Akion, correto?
É, exato.
Bora lá. Vocês vão à frente novamente. Deixa eu jogar um negócio aqui.
Itens mágicos, itens mágicos. Ele joga um anel de fogo.
Lucas é do tipo de cara que daria uma espada encantada de fogo pra gente e colocaria como inimigo um golem de pólvora.
Não. Eu seria o cara que colocaria uma arma mágica que dá dano dependendo da tendência da pessoa.
É um escroto.
Vocês vão caminhando. Eu quero que apenas o Otuk faça um teste pra mim de furtividade. Apenas o Otuk.
Que mano é furtividade? Eu tenho não, não. Talentos sociais.
Otuk. Só o Otuk. É importante. O Otuk e o Blorn precisam fazer também. Blorn também precisa.
Minha furtividade é triste, mas vou fazer.
Blorn também precisa. Blorn também é um servo do vermelho.
Caramba.
19, beleza. Joga aí do Blorn.
Ah, sim, sobre o meu uso, né? É, eu não tava conseguindo. Em utilidades ou na da ficha do meu?
Não, tem aliados, eu joguei pra aliados. Olha lá em aliados.
Ah, qualquer, isso.
Qualquer coisa, mudado. Israel, se tu sentir dificuldade, pô. Aí te mata e agora que a gente já sabe o ritual de fazer tu voltar como morto-vivo, tu pode voltar como um lacaio.
Cara, que ótima ideia, velho.
Não, ele pode voltar como morto-vivo, não tem a raça agora, Undead.
É.
Ah, terei igual eu e o meu.
19-19, beleza. Vocês vão caminhando até que vocês vêm pousado em um grande cogumelo que agora possui também vinhas. É, vinhas espinhentas que crescem na parte mais atrás desse cogumelo, dando o ar ainda mais de um trono em si. Vocês veem um grande abutre com a pelagem nas costas completamente branca. Vocês veem que ele está com as asas fechadas em si mesmo, dando um tom ainda maior de uma majestade, trajando seu robe fino. Vocês veem que a pelagem dele é bem branca, bem característica, e no rosto dele há claramente um rosto de um ar de inteligência. Não há dúvidas. Diferente, que é uma criatura racional.
Diferente de outras mesas, eu vou tratar com respeito se galinasse, se põe.
Porque ele possui asas.
Isso não tem nada a ver. A foto foi gratuita. Não é asa que define essa pessoa.
Não, mas eu tratei o cara bem. Foi Adson que chegou no racismo.
No bullying. Chegou no bullying extremo já. Beleza, o Akion ele vai se aproximando assim, trote desse urubu. Até que quando ele chega próximo assim, ele dá um salto do cavalo espectral. Para que o cavalo ele volte como se fosse uma espécie de espírito circular em volta do Akion assim. E o Akion feche ele entre as palmas das mãos. E quando ele pousa estilo Batman. Para que a capa de lobo que ele tem assim, ela se expande no chão. E depois ela se contrai de novo enquanto o Akion vai tomando aquela imponência. E ele diz: eu saúdo aquele que serve à morte destinada. Sou da raça que já teve os seus desígnios escritos pelo Senhor. Hoje cavalgo sua montaria, Urgames, o cavalo corcel da pura morte. Estou aqui para negociar. E o meu neto? Aí eu faço um sinal para o Akano com a cabeça do Draconato. Tenho uma oferenda.
Faz um teste aí, Gerson, de diplomacia ou sociedade.
O que precisa de sociedade? Um urubu.
Vejo que você bajula, mina. Medida certa e traz oferenda. Diferente deste aqui. Ele aponta toda uma asa para o Zod.
Eu faço reverência.
Seu cheiro é familiar.
O meu cheiro?
Sim.
Gostaria... da dádiva do esclarecimento, criatura superior dessa existência. Precisamos de direção. Buscamos uma comitiva daqueles que servem da morte para extirpá-los da existência.
Eles pagaram o tributo e têm agora a minha permissão para andar aqui. E com eles havia algo com seu cheiro.
O que é necessário para que essa permissão... Ele sacode a capa. Revogada.
Ele começa a se agitar um pouco no cogumelo trono dele. Um tributo ainda maior.
Falemos segundo os preceitos dos homens, pois aqueles detentores de ganância maior. Diga o que desejas e verei o que posso iniciar.
Eles...
Faço a jura dos orques do inferno.
Eles prometeram fazer com que a balança volte ao equilíbrio. O enclave do podre, se você não sabe, ele abre as asas completamente. Ficava aqui. Mas por desequilíbrios e guerras entre nós, ele olha para o Otuk. Acabou que eu fiquei do lado daqueles que perderam. Eles acabaram me oferecendo algo que os meus assim precisam. Equilíbrio.
Qual o teu nome, o servo do podre?
Eu sou chamado de muitos nomes, mas atualmente me chamam de Mugin.
Muguinho?
Aham. Munin, desculpe, Munin.
Munin, tipo do Corvo de Odin?
Exato.
Pois bem, Munin, o sábio. Destronado tu fostes, mas por um trapaceiro. Pois aqueles que permitem que andem em tuas terras são justamente os que desequilibram todas as balanças. São servos, nada mais, nada menos, de que Hansel Abdir, aquele que cuspiu no prato da morte destinada.
Eles não são servos de Hansel Abdir. Eles servem a algo diferente. Eles servem ao Dragão Rei.
Mais uma vez rogo pelo esclarecimento, pois por enigmas não sou capaz de ter.
Muito distante daqui, em outro continente, um dragão rei chamado de Laudran ascendeu a tal ponto que concede poderes divinos e possui clérigos e paladinos.
Seria Laudran um rebelde contra Hansel Abdir?
Isso eu ainda não tenho certeza.
Pois eu lhe digo, pois aquele que tão facilmente trai o mestre, não sei se confiança é algo que se possa cobrar.
Mas já falamos demais e eu... saborearei a minha oferenda.
A semente da discórdia na cabeça dele. Que tipo.
Pode fazer um teste.
Vou rolar de simulação.
Certo.
Pra que ele fique. Que ele fique cabreiro. Que ele fique. Como é que eu posso dizer? Desconfiado dos visitantes que ele permite que caminhasse sobre o seu território.
18. Ele olha um pouco para vocês e... Eu deixarei que vocês passem enquanto saboreio a minha iguaria. Mas alerta vocês. Nada farei entre vocês e aqueles que seguem o Dragão Rei.
Pois saiba que as cabeças deles e nossas estacas que eu pretendo. Levantar-te-ás quando... Isso.
Se possível, a deixes no chão.
Ah, o banquete não pode ser desperdiçado.
Ele faz a reverência.
E para a natureza tudo volta.
Não é verdade? E vocês teriam ainda mais a minha amizade se matassem aqueles dois. Favores?
Quais dois?
Ele aponta para o Otuk e o Blorn.
Eu aponto também. Aqueles dois?
Sim.
Esses dois aqui?
Sim, esses dois.
Pois muito bem. Sois um homem dotado, um homem não, um ser dotado de sabedoria. Entende que tudo existe por uma fina camada de equilíbrio entre as forças. Pois são eles os representantes desse equilíbrio nessa situação.
Faz um teste de diplomacia ou sociedade. Vai rolar? Pode rolar. Porra, bicho. Vocês estão já roubando os testes 20, né? Ele olha assim. Ele se empolera um pouco mais no trono dele. Você fala bem. Mas saiba...
Apenas não sou hipócrita. Não professo um equilíbrio... Onde deixo que os nossos inimigos capitais caminhem sobre nossas terras. O Akio mostra uma irritação com a leniência do Kunin em deixar que esses servos simplesmente caminhem sobre as terras de quem quer que seja.
As terras são minhas, eu permito quem quiser.
Muito bem dito. Então é diplomático, dentre as suas forças, que druidas do vermelho também possam tramitar aqui.
Se você insiste...
Eu faço o que sim com a cabeça para o Tuque e para ilhas.
Ele levanta um pouco o voo e... Pode falar, Evaldo.
Eu cheguei?
Não, chegou. Desculpa, tá na cena.
Pronto, é só um ponto. Eu vou chegando com o cavalo. Aí certo. Eu desço do Felisberto e olho para esse arauto. Eu queria traduzir ele para dentro do arquétipo do meu personagem. Tipo, eu não vou encarar essa interação com um arauto de um enclave, nem nada. Na cabeça dos Gizargo é uma interação com o espírito.
Certo.
Uma interação com o espírito exige timinagem, que seria, no caso, a prática de oferecer algo para ter outro em troca.
Certo.
Porém, aí eu vou puxar um pouquinho a parada de tipo Ordem de Hermes, de Mago Ascensão. Eles não fazem pactos com espíritos, eles dobram a vontade. Oferece algo, estabelece um contrato e dentro disso se trabalha. Quando eu vejo esse arauto alçando o voo, o Gizargo desce do Felisberto. Ele diz:
espere, abutre da podridão. Eu tenho algo pra você.
Diplomacia. Antes de qualquer coisa, diplomacia ou sociedade. Você escolhe.
Certo. Deixa eu ver. Eu queria tentar com ocultismo, mas não.
Nesse caso, não. Ele não é apenas um arauto. Ele se coloca como um rei.
15.
Ele olha pra você. Mais um que veio barganhar. Fale.
Eu posso presumir que tipo, eu escutei o que eles estavam falando enquanto estavam chegando. Você disse que não vai ficar entre nós e aqueles que procuramos. Mas é de nosso interesse caçá-los. Se nós os eliminarmos, como fica seu pagamento? Você deve ter uma hoste abaixo de suas asas. E presumo que um pai deva alimentar seus filhos.
O pagamento já foi feito.
Você está pensando pequeno. Você pode ganhar muito mais fazendo muito menos.
Eu permito que você prossiga.
Quantas vidas você acha que serão tiradas até o fim de nossa jornada? Um banho de sangue está prestes a inundar essas terras. E eu lhe pergunto, quem vai ter o primeiro quinhão de toda essa carne?
A morte pela morte não é exatamente o meu interesse. A morte pela vida é o meu interesse.
Então aí podemos negociar. Enquanto aquele que espreita do outro lado trará apenas morte, nós propomos algo diferente. Nós iremos cometer um pecado inimaginável. Derramaremos rios de sangue nessa terra. Mas se isso não for feito, não haverá mais nada para se lutar. Mas se não fizermos isso, não haverá mais nada para lutar. E nós podemos oferecer a você, o primeiro quinhão dessa matança. E o que pedimos não é muito. Tem interesse?
Vocês são 5. 6 se contar o urso. Eles ofereceram um exército.
Um exército se move devagar. Um exército se lança contra aldeões. O que nós iremos fazer jogará o mundo em caos. E a sequência desse ato será como uma pedra rolando uma montanha.
A princípio, não estou interessado, mas ele alça voo. Observarei vocês. Se vocês tiverem a capacidade, eu posso ser um patrono de vocês. E eu
Babemune, posso... nos ofereça direções. Apenas isso.
Ele voltou a ser mais ríspido. Continue seu caminho ao leste. Vocês encontrarão aquele que serve... aqueles que servem ao Dragão Rei. E encontrarão um cheiro parecido com o seu.
Antes dele ir, Lucas, eu só olho pra ele e digo... Não me tome como um tolo. Eu não vou oferecer isso novamente. A paixão vai ter o que é dela, então. E nada pra você.
Vejamos, veremos. Ele bate um pouco as asas e se aproxima bem perto do Otuk. E você? Você ousa vir aqui? Se não fosse pelo Orc e pelo Gripley, eu teria devorado.
Nós temos nossas diferenças, bem você sabe. Mas estamos em um momento diferente. Estamos buscando um outro objetivo.
Eu não vi você oferecer oferenda. Eu não vi você se ajoelhar. Se invade meu domínio, nem avisa.
Eu não me ajoelharia perante outros deuses. Você serve a outra entidade. Bem, você sabe, nós não precisamos brigar com isso agora.
Orc, a boa fé que eu havia lhe oferecido não haverá mais. Estão à própria sorte. A criatura começa a bater voo.
Irmão, tô doido pra bater nesse
Vocês podem usar a diplomacia e atirar nele.
Lucas, esse bicho pode morrer?
Boa pergunta. Há um jeito de descobrir.
Não pode morrer.
Ô Lucas. Eu vou, véi. Quando eu vejo ele dando essas ameaçadas no outubro.
Se o gato for fazer menção de atacar, eu vou tentar impedir.
Não, quando eu vejo ele ameaçando o Otuk e falando desse jeito com o Akion, eu vou andando assim com o Felisberto até quando eu chego um pouco mais perto dele. E bicho, eu vou usar a imposição de mãos nele.
Pode usar.
No corvo.
No abutre. Pode usar. Não.
Bicho. Pra que...
Quando você faz isso, você usa energia positiva nele, você vê que cura-o. Ele não é um não morto. Ele olha pra ti, agradeço, e agora eu me vou. Ele bate as asas, simplesmente vai. Imposição de mãos só dá dano em criaturas não mortas.
Não, a essa altura... Desculpa, pode...
Não, é só porque tipo, eu queria interpretar a energia positiva na decadência que ele se alimentava.
Não.
Já que se ele se alimenta de podridão, ele ia estar injetado de energia positiva. Não ia ferir ele, mas ia machucar. Só aquele tipo, aquela parada desconfortável, sabe?
Não, ele, através da podridão, nasce a vida. Ele é um servo da vida.
Na verdade, ele é uma etapa, né?
Uma etapa da vida, sim.
Só que, tipo, eu estaria utilizando uma energia que estaria fora do círculo dele.
Não, tá dentro do círculo dele.
Não, tipo, tá dentro do círculo, mas tá dividido entre três. Enfim.
Ok.
Procurou o bicho, aceita.
É porque, assim, Isso não é mecanicamente do livro, mas a lógica que tu tá usando é de mecânica do livro. Só que Lucas não tá usando essa lógica com a criatura, eu acho. Que é uma criatura que vem de uma lore antiga aí, de uma referência que a gente não pode mencionar sem ser processado.
Não, eu acho que pode fazer referência a um HQ muito boa, por sinal.
É a criação de Alan Monte do Pântano.
E Homem Animal.
É, um animal é só que leva isso adiante. É
porque
ela não cria essa divisão.
O que eu ia fazer se ele aceitasse, eu ia matar o cavalo e usar toque da corrupção no cadáver, tá ligado?
Pô, ele não quer um negócio corrupto, ele não gosta da morte.
É pra ele se fuder mesmo.
O Akion ele se prostra assim e diz: sou uma maneira de rogarmos por uma possível passagem segura para fora desse lugar. É banqueteando a criatura. E temos carne morta de sobra a leste. Sigamos para lá. Há combates e guerras a serem travadas para longe daqui. Uma única criatura não poderia nos fazer mal.
Beleza. Vocês vão, correto?
A gente segue o trenzinho da alegria.
Como é que vai todo mundo junto? Vai alguém como batedor?
Eu vou na frente como batedor.
O quão distante tu vai, Dryon, do pessoal?
100 metros.
Beleza.
100 metros, deixa eu ver.
O casting de furtividade dele permanece?
O quê?
O casting de furtividade dele permanece?
Não, ele vai fazer outro teste.
Lucas, eu acho que eu vou mais ou menos uns 500 metros, porque eu acho que 100 metros é muito pouco, né?
Pô, 500 metros? Tu vai meio quilômetro da galera?
É, meio quilômetro é pouco, pô. É como se fosse...
A galera não tem visão de você.
300 metros, na verdade. Pode ser.
Ouviram o que a Ave falou? Há uma dissidência entre os lâminas. Laudran, aquele que se... nomeia como Dragão Rei. Escute bem isso, Akadon. Um Dragão Rei. Dragões são sagrados, sim, mas sua força é combustível para nossa linhagem. Akadon, se existem dragões que estão tomando coroas, a sangue dracônico para ser derramado, para ser instituído a nossa linhagem mais uma vez. E assim, Krudash governará pelas chamas.
Este que resta a cabeça aqui, tiraremos a do próximo, desse rei fajudo.
Se há um lâmina rebelde capaz de dar poderes divinos a uma comitiva, não pode ser tão facilmente subestimado. Mas, dragões são nossa expertise. E ele dá um sorriso malicioso. Vamos no passo acelerado pra gente ver se encontra essa comitiva.
Beleza, eu vou rolar furtividade aqui.
Calma, joga agora não. Todo mundo percepção.
Percepção.
Uhum. Sim, senhor.
Meu urso joga também? Ou?
Não precisa.
Tá.
Peraí, percepção é onde mesmo, galera?
Fica no lado esquerdo da ficha, né?
Isso, lado esquerdo, em. Um pouquinho abaixo do escudo da CA.
Ó, todo mundo. Todo mundo não, é. Jirai passou. Gizargo passou. Akion não passou. Akanor passou. Otuk passou. Todo mundo menos o Akion.
Esse aí passou.
Começa a dançar a música de axé do nada.
O cara vai e triando com a minha piada do Jacó.
Caramba, velho.
É piada inocente.
É. Todos
juntos. Isso aí envolve conotação sexual pra criança.
É, do Jesso venderia mais.
Ó, calma, pessoal. Vocês, exceto o Akion, observam. A princípio parece ser uma estrela. Só que ela é muito grande, se move muito rápido. E a coloração dela, naquela coloração costumeira, prateada, geralmente das estrelas cadentes. Ela é um vermelho vivo, quase como um fogo eterno. E vocês sentem, observando essa flecha de fogo que cruza do sul para o leste, um medo só de olhar essa flecha. Akanor, essa sensação de medo, esse medo primitivo que você sente, que te faz gelar a espinha pelo breve momento, você vê essa flecha de fogo cortando o ar. É a mesma sensação quando você viu uma flecha de fogo caindo em direção a um forte e se mostrando um dragão infernal.
Devemos ter cuidado.
Mas ela corta indo bem longe a leste mesmo.
Ah, entendi. Então ela tá bem distante, né?
Exato. O Gizargo e o Otukin sabem o que tem a leste. E sabem para onde, pela direção que essa flecha está indo, onde ela vai parar. Ela vai parar na capital leste.
E o Zorin, não sabe não?
Tu não viesse da capital leste. Tu viesse com o pessoal vindo do sul.
Ah, sim.
Você lembra que os dois vieram do leste? O Otuk e o Gizargo?
Eu pensei que tu tava falando do meteoro, pô.
Não, seu meteoro vai cair em 2 semanas. Só isso. Vocês seguem? Ignoram a flecha e simplesmente seguem o caminho?
Para leste, a estrela de fogo se encaminha. E é para leste que temos que seguir. Mas espero encontrar a comitiva o quanto antes.
E o que tem a leste?
Um presságio de morte, chama e destruição. Um dragão infernal que se materializa diante de nós como a maior de todas as ameaças. Um servo de Laudran e talvez a nossa morte predestinada. Por isso que o urubu não queria se envolver.
E o que estamos fazendo indo pro leste? E não morrer?
E de que serve a vida sem nenhuma conquista? Melhor arriscá-la em prol de algo grande do que esperar eternamente algo que nunca chegará.
Mas há entre você morrer e se suicidar, que estamos fazendo suicídio. Não temos forças para lutar contra um dragão infernal. A gente pode ter a maior das ambições, que é conseguir derrotá-lo, mas não conseguiremos, pois a gente não se preparou para isso. A gente nunca enfrentou uma criatura tamanha como essa.
A comitiva está provavelmente indo reunir-se com seu mestre. Se interceptarmos eles no caminho, teremos muito a lucrar, pois eles estarão esperando e se reunificarão em forças. Mitigá-las agora seria o mais sábio. Assim como um gatilho escondido é capaz de ocultar uma gema de sabedoria, uma estratégia de batalha vitoriosa começa com pequenos atos de vitória. Devemos mitigar essas forças a partir de exterminá-los parte delas. E nós, orques, somos campeões no que se trata de guerrilhas. E aí, Lucas, eu tô presumindo, e eu vou ver se eu tenho alguma coisa relacionada a saber guerra, pra se essa comitiva tá indo se unificar com essa estrela cadente.
Não, nem precisa rolar. Ela tá muito distante. Quilômetros e quilômetros de distância.
Eu entendi, a comitiva tá indo pra um lugar e a flash foi pra outro, foi?
Uhum.
Não, eles foram pra mesma direção, leste.
Eles foram na mesma direção, mas estão em distâncias completamente absurdas um do outro.
Ah, sim, exato. Entendi agora. Então eu viajei aqui.
É o mesmo esquema de você ver um avião passando em direção a leste e você tá caminhando em direção a leste. É a mesma questão de distância.
Eu compreendo. Ah, que eu
vou acenar pro avião. Aí você não esquece.
Então nos apressamos para interceptar o quanto antes.
Akanor, meu neto, olha aquela linda estrela cadente e faça um pedido. Peça itens mágicos ao deus da sorte. E quem sabe assim receberá um loot divino.
Eu começo a cantar: brilha, brilha, estrelinha. Brincadeira.
É, a flecha para, vai até vocês e ataca vocês.
Caramba, calma.
Quero um cajado, mas sim. Eu faço um desejo, eu quero um cajado de fogo. Beleza, toca o barco. Vamos seguindo aí que a gente tem que acertar esses vagabundos.
Eu falo, não podemos perder tempo, vamos logo.
Dryan, dá-lhe tua furtividade, por favor.
Beleza. Furtividade, foi. Eu rolei furtividade e deu no total
15. Vai ficar?
Vou ficar com essa mesmo. Mais 2 dá 17.
Você começa.
Opa, Lucas.
Hã?
Não, só falei chupa.
Não. Você começa a caminhar e algo te chama muita atenção depois de uns 20 minutos de caminhada. Você vê que aquele local completamente sem vida, chão completamente ressecado, duro como concreto, e as árvores retorcidas, quase como se fosse poeira condensada a ela. Você vê que o chão mais à frente começa a ter uma pequena relva persistente em meio à não vida. Você vê que à medida que você vai mais a leste, essa vegetação torna-se cada vez mais abundante. Você observa que há, muito mais à frente, algumas árvores, essas completamente retorcidas, raízes aéreas mais vivas. Você vê água. Você observa que uma floresta completamente morta e destruída, mais à frente, de alguma forma, tornou-se viva. Mesmo que na visão de muitos seja uma vida não digna, talvez, um pântano se mostra mais à frente de vocês.
Lucas, tem como eu rolar sobrevivência pra ver os rastros?
Tem. Nesse lugar tem.
Nice. Acabei de rolar sobrevivência, deu 14.
14. Bora lá, Dryon. Você.
De um terreno pantanoso onde é fácil de rastrear porque há muita lama.
Bora lá. Você observa que há pegadas de criaturas pesadas. Humanoides pesados. Talvez criaturas humanoides. Talvez criaturas humanoides não, desculpa. Criaturas humanoides trajando armaduras. Você percebe pelo peso das pegadas. E pelo formato das pegadas, lembra um pouco pegadas de canídeos. Só que bem maiores.
Beleza, eu consigo agora, através dessa... Eu queria estimar, na verdade, a distância daí para eles. Quanto tempo eles passaram por aí, mais ou menos?
Cara, uns 2 dias.
Beleza, então eles estão 2 dias de distância. Eu vou voltar pro pessoal e vou...
Eles passaram por aí há 2 dias. Você não sabe se eles estão 2 dias de distância.
Ah, beleza. Eu vou voltar pro pessoal e vou trazer o boletim diário. Pessoal, temos pegadas, mas a gente finalmente rastros. Conseguimos estimar que eles passaram pelo terreno há 2 dias. Não estão muito distantes. Temos que nos apressar e também prestar bastante atenção, pois pode haver alguma armadilha ou emboscada.
Que tipo de rastro?
Eu continuarei na frente. Rastro de pegadas pesadas, como se tivesse um humanoide vestindo uma armadura. E canídeos.
Humanoide? Homens?
Aí pelo rastro já é difícil, né, dizer, né?
Tem o tamanho de um...
Na verdade,
sapi.
Ele disse exatamente do que era o rastro.
Tem o tamanho de um sapo em padrão, com pegadas canídeas, só que um pouco maiores.
O tamanho de um
sapo. Que era a informação primordial que eu precisava para você saber
se eu
posso começar a fazer o craft de um item muito importante pra gente.
Bala. Eu falei.
Eu já vou rolando agora, eu vou voltar pra. Voltem a puxar a cabana. Eu começarei a confeccionar alguns itens de extremo. E aí, Lucas, eu vou começar a fazer o Silver Shin.
O negócio que simula prata, né?
Exato, pra distribuir pra...
Bora acelerar isso aí, só rola uma vez. Faz 4, né?
Eu já tenho 4. Aí, no caso, eu vou fazer mais 4 e vou distribuir entre a galera.
Dale aí, já tá na tua ficha, pode rolar.
Tchau!
Passou. Tranquilamente. Faz 4 Silver Shins. Se possível, Jefferson, explique em on ao pessoal o que é isso.
Beleza, o Akio ele chama a galera e preciso mostrar para vocês algo de extremo valor para a nossa comitiva. Percebi que esses animais andam junto com licantropos. Licantropos têm uma fraqueza natural à prata. Nós não temos prata. E dificilmente conseguiremos produzi-la. Mas esse componente... Como é o nome desse em português, Lucas?
Não sei. Não, desculpa. Pode falar em inglês. Eu tinha visto, mas eu esqueci já.
é chamado de Silver Sheen. É um composto alquímico que faz com que as propriedades do material tornem-se puro como prata. Eu preciso que vocês banhem suas e assim teremos uma chance de matar em definitivo as criaturas acometidas por licantropia. Durante um tempo determinado...
Continua, Gerson.
Pode falar, né?
Foi mal, então, não pode continuar.
Não, tranquilo, pô. Pode falar aí. Já praticamente terminei.
Ah, eu ia dizer... Akion, eu gostaria de banhar mesmo as balas de prata nessa prata.
Eu não
prata,
sei como é que funciona, mas eu acho que tu pode botar na tua arma e ela dá dano com suas balas de prata durante o
peito. Dá pra banhar, na verdade, não um líquido, pelo que eu entendi.
É um líquido, tu consegue colocar em 10 munições.
É verdade, ele dropa em 10 munições. Que ele serve pra setas e balas, etc.
Beleza,
aí eu distribuo assim pra cada um, tá ligado? E dura, parece que 10 minutos. E é isso. Pode continuar, Lucas.
Beleza, todos vocês têm um frasco, certo? De brilho de prata. E vocês continuam o caminho?
Eu sigo a galera.
Eu vou continuar.
Ô Lucas, continuar. Eu vou dar um dos meus ao pro Daniel. Eu vou ficar com 3.
Tinha esquecido dele.
Eu vou continuar como batedor. E eu vou tentar me preparar ao máximo pra poder banhar as balas. Porque ela tem efeito por 10 minutos só, né?
É, 10 minutos.
Beleza. Só gasta uma ação pra você aplicar ela durante a batalha, tá ligado?
É. Você jogaria num local onde você deixa guardado, né? Suas munições e as 10 próximas. Você vai atirar. Dryon, outra furtividade.
Nossa, eu vou rerolando. Caralho, 27. Cadê? Eu vou rerolar. Eu rolei. Papão.
A regra é 25, 27. Ok. Você começa a caminhar até que você chega a um ponto, você já passou da parte onde está completamente alagado. Para ti, que tu és um Gripply, né? É um pouco mais simples de você se locomover nesse ambiente. Você também não utiliza nenhuma espécie de armadura pesada.
Eu tenho mais 3 aí por estar no ambiente pantanoso.
Não, deixa de chorar, de chorar bônus.
Eu tô no meu ambiente, pô.
Vai, eu dou um bônus de mais um ainda. Você começa a se locomover, você também não utiliza nenhum tipo de armadura pesada, então pra ti é mais simples. Você tem exata certeza que pros seus aliados vai ser complicado. A carroça vai passar aí extremamente vagarosa e o Gizago, se ele desmontar, ele vai penar nesse lugar.
Não, vou montado.
Sim. Enquanto tiver montado de boa, que o Felisberto é mais alto que a água em si. Se tu precisar desmontar por alguma razão, vai ser complicado.
Beleza.
Zod, você vai andando até que você ouve barulhos de conversa. A princípio, você ouve sapiens conversando em comum. Joga um teste de percepção. Não é muito difícil para você tentar compreender. Beleza, você começa a ouvir alguém falando com um sotaque pesado da região. Ele falou que eles viriam até aqui. Já está demorando muito. Eu não estou gostando nada disso. O ritual deve ser concluído. Depois você escuta outra voz. Se acalme. O que ele falou então está certo. O meu mestre assim disse. Eles virão por aqui. Quando eles vierem, nós iremos capturá-lo. Ele falou para deixar o orc vivo. E matar um servo do vermelho.
Mas eu consigo identificar se só há dois ou mais.
Só há dois. Só há dois conversando.
Eles estão em que posição?
Cara, eles estão um pouco mais à frente. Você vê que a região é bem pantanosa. E eles estão próximos de uma ponte bem improvisada, bem velha, que tem um local. Estão conversando. Você... Tu vê no escuro, né, Dryon?
Sim,
vejo. Você olha mais pra frente, tirou 22 na percepção, rolagem alta. Tá quase no final do seu campo de visão. Você olha assim, você vê claramente uma criatura repleta de pelos, com aquele focinho característico, a tabarda vermelha, com por cima de uma armadura de couro preta. É claramente um licantropo que serve aos lâminas.
Beleza.
Agora a outra figura você não consegue ver, porque ela tá como se estivesse por trás, né, de frente à criatura que tá falando, esse licantropo, e ela parece um pouco mais baixa. Então você não consegue ver direito. Você vê que tem alguma coisa ali, você vê o vulto, você vê na tonalidade de cinza, mas você não consegue enxergar.
Mas o Zod, ele deduz que seja um servo do podre.
Faz sentido.
O Zod, ele volta calmamente para não chamar a atenção. E vai voltando em direção à caravana para poder... caravana não, ao grupo, né? Para poder...
Quando você volta, você tá vendo o pessoal tendo a dificuldade e hercúlea com a carruagem.
Eu digo...
Eles estão muito atrás. Eles ficaram muito atrás de ti.
Então, pessoal, isso... É difícil de dizer, mas fomos enganados pelo aquele abutre. Ele preparou uma emboscada pra gente. Há um servo dos lâminas vermelhos, não é isso, Lucas?
Dos lâminas.
Isso.
Dos lâminas. E eles pretendem matar o servo do vermelho, que é o Otuk. É uma emboscada, claramente, mas temos ainda a surpresa a nosso favor. Eles não sabem que a gente sabe que eles estão ali. Então vamos reverter o jogo e matá-los. Há um licantropo. Essa é uma informação valiosa, mas não gastem todo o seu do seu brilho de prata. Um pouco é suficiente. Há somente um. Mas fiquem sempre atentos, pois podem haver mais à espreita.
Temos que vasculhar primeiro, nos organizar, então atacar na calada da noite. Nós temos vantagem, conseguimos ver no escuro. E, ao contrário deles, aparentemente já tínhamos a malícia da missão. Já pressupomos que eles iam fazer esse movimento e por isso você tomou a dianteira, Zod. A questão é, sejamos nós a pegá-los de surpresa. Lucas, eu vou Eu vou usar minha furtividade para tentar procurar também nesse local... Aí na noite, tentar procurar, ver quantos são, onde eles estão, pra gente conseguir pegar eles de surpresa.
Você não precisa rolar, o Dragon rolou muito bem a percepção. Ele viu de vocês, perto, tem exatamente esses dois. Nem mais, nem menos. Pra continuar seguindo, talvez tenha mais, talvez não. Mas vocês teriam que passar furtivos deles pra continuar verificando isso. E passar furtivo com a carruagem não é mais uma opção.
Sim. Podemos deixar a carruagem aqui por hora enquanto lutamos. Pois lutar com essa carruagem não vai ser porque muito vantajoso.
Porque não esperamos que eles durmam, então a gente ataca eles dormindo.
São licantropos. Eles não dormem à noite.
A gente não sabe disso, né? Eu acho.
Acho que sabe sim, né?
Eles não dormem jamais, Lucas.
Enquanto estão na forma de licantropo sobre a lua da lua cheia, não. São guerreiros formidáveis.
Vamos esperar um momento em que eles estejam com a guarda baixa e aí a gente ataca.
A gente sabe se hoje é lua cheia ou não, Lucas?
É lua cheia. Se você tem aí, aparece pra vocês o calendário?
Aparece. Tá. Tem inclusive.
Lua cheia. Vocês ainda estão na semana da lua cheia.
Eu falo. Esses bichos não são fortes na lua de noite. Na lua não, de noite.
Sim, mas eles são fracos armas de prata. Nós temos o equivalente a isso conosco.
Ou podemos fazer o seguinte, Akion. Eu fico atrás. Consigo ao menos atingi-lo duas vezes, enquanto vocês entram rapidamente e acabamos com isso.
Pode ser. Eu vou andando. Eu, Profaniel, tome posição.
Vá. Eu vou dar a localização exata de onde eles estão, Lucas. E a maneira, e eu vou guiá-los para eles não fazerem barulho exatamente pelo mesmo canto que eu vim.
Beleza.
Eu já vou sacrificar uma ação do Profaniel para ele poder atacar primeiro que eu. Beleza?
Tranquilo. Dryon tá liderando vocês. Dryon, inicia a furtividade.
Beleza.
Dezoito. Eu preciso que alguém role um ajudar. Só um.
Eu tenho vantagem por ter vindo já por aí, né, Lucas?
Não, isso aí é pra você guiar o pessoal. Você passando o teste de esportividade. Você tem que guiar, galera. Beleza? Akin rolou. Tirou 14. A CD é 10. Dá mais 2. Você vai guiando. Pessoal, deixa eu jogar aqui. Deu ao todo o teu teste de guiar o pessoal 20, viu, Dryon?
Beleza.
Aguenta aí. Percepção dele deu poderosos 13, beleza. Você vai guiando todos os seus aliados. Até mesmo o Gizargo, que é o mais armadurado, e o Profaniel também, eles conseguem se manter em silêncio. Até que vocês se aproximam o suficiente. Vocês vêm meio que agachados em uma ponte decrépita em meio ao pântano, um licantropo, um lobisomem, conversando com alguma criatura pequena. Vocês não conseguem ver. O lobisomem em si está escondendo a criatura.
Use o brilho de prata agora, enquanto ainda podemos.
Lucas, eu vou banhar 3 balas no brilho de prata. Ela tem até 10.
Beleza, eu vou precisar que tu controle aí de alguma forma, certo?
Beleza.
Eu vou jogar vocês pro mapa. Como vocês passaram na furtividade, vocês estão mais ou menos assim. Eles ainda não viram vocês. Vocês estão vendo a ponte, o licantropo em si, o lobisomem. Ele tá de cócoras conversando com a criatura. Mesmo assim, a criatura, vocês não conseguem ver. O lobisomem, ele é um pouco forte, então ele está encobrindo a criatura. Pelo que o Zod falou, a criatura em si é um arauto do podre, ou um servo do podre, e claramente é uma criatura pequena. Não há foco de luz, senão a lua cheia em si. Então, ou as criaturas, provavelmente as criaturas enxergam no escuro, certo? Isso é o que vocês têm. Deixa eu colocar aqui. Bora colocar vocês no turno, beleza? O Profanial, ele não tem iniciativa.
O mapa. Tu tem como diminuir o mapa?
No scroll, tu consegue não?
Consigo não, meu scroll tá quebrado.
Deixa eu ver como é que eu posso diminuir.
Jeff, não dá pra apertar. Tem algum atalho não, Jeff?
Mais e menos, mais e menos.
Mais e menos vai?
Vai, acabei de testar.
Tenta aí, Jason, por favor.
Eu tô apertando menos aqui, então não.
Ô, Jeff, você também tem do lado.
É o menos do num lock, né, Evaldo?
Isso.
Ah, essa tecla não funciona, não.
Pô, aí complicou.
Não, ela funciona assim. Só tava demorando a responder aqui. Peraí, vou ver se funciona aqui.
Aí tu clica com o botão direito e vai arrastando o mapa.
Clica com o botão direito e vai arrastando o quê?
O mapa. Pra reposicionar melhor pra onde tu quer.
É que eu não tô conseguindo. Eu tô apertando aqui e não tá indo no menos, velho. Não tá diminuindo, não.
Tipo, clica no mapa e aperta menos. Com o botão esquerdo e depois aperta no menos. Ou mais.
Não acontece nada.
É, então acho que não vai nesse, não. Acho que tem que ser no teclado do número do Moonwalk mesmo. Que eu tô indo e voltando aqui no meu. Ele tá usando notebook, né?
É.
Notebook tem que estar com um lock ativo. Tem uns que não tem.
É, o meu não tem, não.
Eu não tenho como alterar pra ti, eu acho.
Eu vou fechar e vou abrir de novo, então.
É, tenta aí, por favor. Pessoal, vocês podem ir rodando a iniciativa, por favor.
Ô Lucas, eu não tenho ataque surpresa, não?
Não, vocês têm turno surpresa. Mas mesmo assim, roda a iniciativa pra gente ir seguindo a ordem, certo?
Beleza.
Finalmente um combate que eu tenho iniciativa mais ou menos.
E a minha é um lixo.
Em compensação, tu mata com um golpe, Felipe. Agora não.
Detalhes, meu caro amigo, detalhes.
Ah, peraí, o cara mandou aqui.
Eu falo...
Ó, page up e page down, tu consegue, Jess?
Consigo.
Vê se diminui com page up e page down. Page down, no caso. Pergunta alguma coisa, não foi, Felipe? Pergunta aí.
Tem que clicar no...
É, clica no mapa aí...
É, page down funciona.
É, pronto.
Funcionando. Agora sim.
Nada não, Lucas. Agora que eu tô esquecendo o negócio, mas eu lembrei.
Gerson, rola a iniciativa, por favor.
Tem que clicar no boneco e iniciativa. Não é isso?
Lá na, ou na mãozinha, tanto faz. Beleza. Akion. Você é o primeiro. Beleza?
Ou seja, o Profanel é o primeiro. Eu sacrifico minha primeira ação pra dar duas ações pra ele, como meu lacaio.
Certo. Tu consegue movê-lo ou eu movo? Consegue, né? Consegue movê-lo, né?
Acho que eu consigo. Acho que eu consigo. Quanto é o deslocamento dele?
Ele move 25.
Cadê? Quanto é que dá?
Vocês podem se colocar em qualquer lugar daqui, ó. Ele poderia estar no teu lado um pouco à frente. Vocês podem se colocar aí.
Pronto. Aí eu vou dizer que ele vai dar um mover e atacar no bicho aqui.
Beleza. Ele sai movendo em silêncio com uma morte eu que falo. Agora ele representa.
É hora de provar o teu valor, filho da desgraça. Traga-me a cabeça daquele lobo para ornar as minhas vestes.
Dá-lhe, Jefferson.
E deixa eu abrir aqui a ficha dele que eu vou ter agora. Mas...
Tu pode dar um pop-out na ficha dele e na tua, Jefferson, pra...
É, eu tô ligado, eu tava fazendo isso. O problema é que eu não tenho que fechar tudo agora pra poder...
Ah, sim. Sim.
Eita! Falha crítica! Aí sim!
Não, cara, vamos lá. Eu posso usar o meu ponto pra...
Pode sim, ele é seu minion, pode sim.
Que pau no cu, é a primeira vez que ele vai atacar já faz um negócio assim.
Ele vai atacar e, pô, quebra a espada.
Ah, isso aí, mano.
Pronto, agora eu tô zerado por conta desse otário.
Não, mas o ponto herói que é pra gastar mesmo. É, beleza. É, você faz com o Profaniel Andy, você vai atacar o Licantropo, correto?
Correto.
Ele desfere um ataque, deixa eu ver a poderosa CA da criatura. Pô, 29 ataque crítico. Clica no legalzinho.
O dano do brilho de prata.
Sim, calma.
Acrescenta, acho que fraqueza, né?
É, aplica a fraqueza dele. É, clica aí no legalzinho, por favor, pra ver qual é o teu crítico.
11.
Clica no legalzinho, Jess. Do lado do dano. Do ataque. E tu rola, pode rolar o dano crítico, rola o dano comum. Ele vai usar como cortante ou perfurante, Jefferson, igual com a espada?
Cortante.
Cortante, beleza. Ele causa 1d8 pontos extra de sangramento. E a criatura não pode falar, não pode castar spells que usam componente verbal enquanto estiver sangrando. Você corta a garganta dele.
Caralho.
Oh, beleza. Um metal.
Roda o crítico.
Roda o crítico, tu rodou o dano normal. É crítico.
Onde é que eu clico aqui?
Tu clicou em damage, tu clica lá em critical. Aí ele já duplica tudo.
Cacete. É, o Akin só aponta assim com o dedo, aquele dedo com uma garra órquica assim. Pro Faniel, ele já se levanta, ele tá de joelho assim. Ele começa a se levantar. E a lâmina dele brilha com a lua prateada da própria lua, refletindo também o brilho da prata deitada agora sobre toda aquela espada longa que ele carrega. Ele caminha por entre aquela ponte, os inimigos só têm tempo de ver aquela recha preta e quase como se fosse um chumpu de bleach, ele desaparece. Quando reaparece, só vê a cabeça assim do lobo caindo no chão. Com a garganta cortada, assim, destripado. E um movimento limpo. Aí ele sacode assim a lâmina e o sangue respinga no chão.
Quando a criatura, o lobisomem, cai no chão, cabeça cortada, ele cai de lado, a cabeça dele cai na água do pântano, o corpo ainda fica meio que de lado na ponte. Vocês agora conseguem ver com exatidão a criatura com os olhos arregalados, sem entender o que aconteceu. É claramente um goblin. Mas vocês veem que nas costas dele há um grande, que poderia ser um furúnculo, que se transformou num grande cogumelo nas costas dele. Vocês veem que ele possui um cajado que está apoiado assim de lado dele e rodeando o corpo dele. algumas larvas. A criatura tá boquiaberta sem entender o que aconteceu. Jefferson, tu tem uma ação.
Não, tenho mais duas.
Ah, é, tu sacrifica uma, você está correto. Tem mais duas ações.
Aí eu tenho duas ações. Aí eu vou castar vômito de swarm. Aquele swarm vomit.
Certo.
Aí logo atrás da presença daquele paladino morto-vivo, com a sua lâmina completamente ensopada de sangue licantropo, começa a aparecer uma criatura aterradora usando trajes com pelagem de lobo. A partir das sombras, quase como se ele estivesse planando assim, a criatura olha:
trago para ti a dádiva. A dádiva da morte predestinada, pois estás no local propício, pai.
E aí ele apenas abre aquela bocarra, a boca do Akion, boca, abre como se fosse uma bocarra de dragão, e como se fosse um jorro de fogo de dragão, sai milhares de vermes e um swarm de vespas gigantescas que vão endereçar a criatura.
Pode rolar. É um flat. De reflexo. A criatura tem menos 2, porque ela tá desprevenida, beleza?
Beleza.
Que sair aí é menos 2. 16, Jefferson. Tua CD é 20, né? Ela não passa.
É 20.
Ela toma. Pode clicar em dano, por favor.
Já cliquei. Pronto.
5 pontos de dano. É de que o
e
dano?
Aí...
Perfurante, calma, né? Que... Beleza.
Espera aí que tem uns quezinhos a mais aí. Se a criatura falhar, ela fica adoecida 1.
Ela é imune a isso.
Não se falhar?
Não. A criatura em si é imune a ficar doente.
Pronto.
Então você joga aquele vômito, milhares de insetos vão na criatura, a perfuram um pouco. Deixa eu tirar o dano. Vocês estão vendo a barrinha de vida dela?
Tô.
Beleza, vou colocar para vocês verem. Beleza. Jefferson, isso foi duas ações ou foi uma só?
Cerrei.
Beleza. Jefferson foi. Gizargo, dale.
Rapaz.
Gizargo, tua movimentação tá reduzida.
Um já foi de vala.
Foi de base. Foi de arrasta pra cima.
Eu vou passar minha vida.
Como de bebes.
Foi de Drake and Josh.
Eu ainda tô ferido da última. Eu não vou arriscar, não.
O pessoal curou vocês.
Não, mas é porque... Lembra que eu tinha sacrificado até ficar 1 PV?
Ah, foi! Você tá ferido, realmente. É onde que tá.
Aí eu não vou arriscar, não. Eu fico só observando aqui em guarda do lado do Akion. Tipo, eu quero deixar uma trigger action. Se qualquer coisa se aproximar...
Tem um stack pra me proteger!
Exatamente. Se qualquer coisa se aproximar do Akion, aí pra atacá-lo, coisa tipo, entrar no meu raio de movimento, tá ligado?
Beleza. Me lembra caso aconteça isso, beleza?
Ok.
Zod, dale.
Beleza, eu vou atirar no bichão.
A maravilha do ataque à distância.
Eu vou atirar, vou usar ataque simultâneo. Eu vou atirar com a pistola normal e a última, a pistola do pacto. Beleza?
Beleza. Tu vai usar aquela habilidade nova, né? Que tu dispara duas vezes.
Exato.
E só depois você aplica a penalidade, né?
Detalhe, eu tenho vantagem por estar atacando furtivo.
Sim.
E pela ser uma rodada surpresa, eu tenho mais vantagem ainda, né?
A criatura tá desprevenida. Então... 15. Tem mais 2. Como se ela tivesse mais 4, beleza? Tem 22 em um. Eita, tem 23 em outro. Você acerta a criatura, mas não é crítico.
Beleza.
Rola outro dano. É, Dryon, tá ruim, Dryon. Primeiro disparo, estão vendo o sangue dela? Sim. Segundo disparo. Você habilmente já saca essas duas pistolas, aponta na criatura e dispara. Quando a segunda, quando você dispara com a sua segunda pistola de pederneira, aquela que parece ser feita de fumaça e sombras, você vê que a bala em si bate na criatura. Quando bate na criatura, mesmo que exatamente no peito, um pouquinho à esquerda, você vê quando bate inúmeras palavras escritas em uma língua que você não compreende, são queimadas como ferro quente na criatura. Quando ela cai no chão, as palavras somem. Você sente aquela alma da criatura agonizando, esperneando, indo de encontro àquele que tudo obliterará. Ele lhe pediu 9 almas, não foi?
Foi.
Uma a menos. 7. 8 almas faltam.
Beleza.
Vocês vão, verificam. Eles possuem armas simples com eles. Tinha uma espada curta e um machado curto com o...
E o cajado.
Com o licantropo. E você observa. O cajado em si, ele é apenas como um foco mágico. Ele não é puramente mágico, tá ligado?
Igual a minha foice.
Exato. Ele utiliza como foco. Entretanto, você sente que aquela pústula misturado com um fungo nas costas dele exala magia. Quase como se ele fosse forçado a despertar o arcanismo. E à medida que a vida dele se vai, você vê que aquele fungo vai sumindo também.
Que nojo. Criatura repulsiva. Essa de fato...
Vocês olham, tem também algumas moedas de prata... Com o lobisomem. Depois eu rolo loot, certo?
Ironia.
Esse tipo maldade de não dos bolsos.
O quê?
É o quê? O quê? De quem tá perguntando?
Repete aí, não entendi.
Dragon.
Ah, não, eu só falei que ironia. Moeda de prata com lobisomem.
É, acho que o que eu disse é que isso devia dar ele nos bolsos. Está coçando aqui no meu bolso.
Beleza, vocês pegam as moedas.
Jogue os cadáveres no rio e limpe os corpos. Temos uma dívida com esse local. Deixe que a podridão se alastre, pois o mestre dessas terras precisa banquetear-se. Ouviu isso, Murim? Esse banquete dedicamos a... Aí, joga assim no rio. Depois que a gente limpa os cadáveres.
Uhum. Vocês pegam as moedas que ele tinha e vocês continuam caminhando, certo? Esse combate era para ser mais difícil, mas vocês rolaram muito bem. Dryon rolou muito bem na furtividade e guiando vocês, então eles foram pegos desprevenidos. O cara tinha a habilidade de invocar aliados.
Lacaio, meu lacaio foi um aliado.
Cada aí, o crítico foi metal. Tipo, aqui, ó. O cara ia invocar criaturas pra ajudá-lo. Mas ele não teve chance de agir. Mandava ele muito bem você. Foda!
Profaniel e Akion, senhores da putaria.
Vocês continuam a caminhada. Dryon, você vai continuar no esquema de mais à frente do pessoal?
Vou sim.
Bora lá. Rola outra furtividade. Dryon, eu preciso que tu vá contando em algum lugar, beleza? As almas. É bem importante isso.
E as balas também, que acho que tu disparou 2, né? Aí sobram.
É, as balas comuns dele vai descontando automático na ficha, né, Dryon? Aí com o brilho de prata vai contando de alguma forma aí.
É, mas como é 10 minutos, né? Não contou essas 3 balas, já se foi. Foi feito.
É, mais ou menos. Você vai
campo. Não, 10 minutos não, pô. Aí tu matou os caras em segundos.
É, menos de um segundo vocês mataram os inimigos.
É, mas a gente vai começar andando aí e vai passar 10 minutos tranquilamente.
Sim, isso aí sim. Bora lá.
Você tranquilo, eu tenho mais 3 coisas.
Passar, Zod, né? Passar. Você se separa novamente dos seus aliados. Você pede que eles fiquem um pouco mais para trás e vá seguindo os rastros que você vai deixando ao longo do seu caminho. Você começa a caminhar até que você começa a escutar o barulho de tambores ritmados.
Eu vou tentar espiar um pouco mais.
Vai tentar fazer o quê? Desculpa.
Vou tentar espiar um pouco mais. Tentar.
Tá distante. Você começa a tentar olhar assim, tá distante. Tu começa a ouvir onde tu estás o barulho de tambores ritmados. Vai ter que se aproximar um pouco pra ver o que é isso.
Beleza. Essas árvores, elas são mais fortes, né?
Sim, são árvores aéreas pantanosas. Não é apenas o que sobrou de uma vegetação, mas não é muito forte. Daria para você se pendurar.
Ah, então, melhor não. Beleza, eu vou me espreitar um pouco mais e procurar... uma visão do que tá acontecendo aí.
Beleza, faz um teste de atletismo, CD é bem fácil, 10.
Não, mas eu não vou subir em árvore não, pô.
Ah, não vai subir, né? Vai só caminhar. Não.
É, exato, só caminhar.
Beleza, você continua... Pode
se
falar.
Tiver algum canto mais elevado assim, eu vou tentar ir para esse canto mais elevado para ter uma visão melhor.
Beleza. Você continua caminhando até que você observa inúmeras figuras dançando ao redor do que parece ser um grande fruto gerado por todo o pântano. Você observa um grande fruto avermelhado pulsando energia arcana. Ao redor desse grande fruto, você vê claramente alguns druidas dançando ao redor desse fruto. E um pouco mais afastado, olhando com olhares de desconfiança, impaciência, figuras licantropas.
Beleza, então tá basicamente tendo um ritual dos druidas pros licantropos, é isso?
Não. Tem esse grande fruto vermelho que parece ser nutrido por todo o pântano. Ao redor dele, em meio à água pantanosa, você observa, alguns druidas dançando, cantando ao redor desse fruto. Fazendo algo que, mesmo você não possuindo uma magia, você sabe claramente. Alguma espécie de ritual mágico. Ao redor desses druidas, um pouco mais afastado, você vê uma comitiva de licantropos olhando, não para o ritual em si, para o fruto, com olhar de impaciência e medo. Medo não, com olhar de impaciência e desconfiança.
Beleza. Lucas, eu quero passar pelo menos mais uns 5, 10 minutos aí antes de voltar e tentar bolar uma estratégia onde a gente conseguiria pegar eles de surpresa, se aproximar, na verdade, pegar eles de surpresa para ter vantagem.
É possível você conseguir chegar aí sem ser percebido, você sabe. Você vai precisar liderar o grupo.
Exato, eu vou passar um tempinho a mais pra justamente fazer todos esses passos, entendeu? Pra sair decorando exatamente tudo pra ter essa vantagem.
Você fica aí, você gasta uns bons 10 minutos.
Pronto, eu volto pro grupo, uso de volta lá. Pessoal, está havendo um ritual mais à frente. Os druidas estão junto aos licantropos. Eles estão aguardando o fruto vermelho florescer da floresta. Não sei bem o que sairá dali, mas...
Otuki saberá. Otuki, observe o ritual e tente descobrir o que acontece lá.
Certo, eu vou...
Eles estavam atuando alguma coisa em uma língua que você não compreendia, Drayon. Enquanto dançavam e cantavam.
Sim. Eu vou guiar eles até o local, beleza?
Você vai guiar todo mundo ou apenas o Otuki?
Vou guiar todo mundo e pedir pra deixar novamente a caravana pra não fazer a caravana.
Não, já tá lá atrás. Ela já deixa, vocês já deixaram lá atrás. Beleza. Vocês estão só com as montarias de vocês.
Então eu vou guiar todo mundo. E daquele jeito, eu decorei exatamente o local já pra não haver NPCs.
Drayon, faça um teste de furtividade pra liderar o pessoal.
Beleza.
20 ao todo. É uma pessoa só, faça um teste de ajuda.
Tamai, é de furtividade?
Sim, furtividade. Vinte e dois, não, 21, Drayon. Já se tirou 12, a CD é 10, dá mais 1, certo?
Como eu decorei, fica mais...
Não, o decorar é você rolar seu teste e guiar a galera. Deixa de chorar bundes. Você vai guiando o pessoal, até que vocês começam a ouvir o batucar e começam a ouvir o clamor, a música feita em... A música feita de maneira ritualística. Otuki, apenas você escuta uma música ritualística. Aquele que é o herdeiro da linhagem escolhida. Aquele que é o herdeiro do fogo. Aquele que pereceu precocemente. Volte à vida. Volte à vida como aquele escolhido para liderar, não apenas liderar uma raça de senhores do fogo, não apenas para liderar uma raça de caçadores de dragão, mas para liderar uma nova raça, uma raça de sapiens com um sangue dragão forte correndo em suas veias, aquele que será mais um dos servos do grande dragão rei. A raça perfeita, o indivíduo perfeito para herdar os poderes do fogo. E assim continua. Você fala alguma coisa?
Sim, eu falo, pessoal. No caso é um ritual de tipo
eles estão recitando isso de uma maneira ritmada à medida que você escuta o batucar. E eles continuam repetindo, continuam repetindo.
Certo, eu informo o pessoal que é meio que fosse um ritual de adoração ao
Tinhoso.
Eu casto
porque, na verdade,
arcanismo.
Tá longe, você não consegue usar arcanismo ainda.
Eu vou pra perto e uso arcanismo.
Hã?
Eu vou pra perto e uso arcanismo.
Não, beleza, então vocês vão continuar. Joga agora não. Sim.
O Lucas, eu vou manter a distância sempre atrás. Eu vou guiando o pessoal, mas quando eu vejo sinal de batalha, eu vou ficar no máximo que minha arma consegue alcançar.
Beleza. Você vai caminhando, guiando seus aliados, até que vocês finalmente estão em distância suficiente. Vocês observam aquele fruto sendo regado por toda a energia do pântano. Vocês observam os druidas fazendo um ritual em torno desse fruto. O fruto que brilha com escarlate vivo. Vocês observam os licantropos, impacientes, ansiosos. Akanor e Akion. Percepção.
Lucas, quantos licantropos tem?
Vocês percebem meia dúzia de licantropos.
Beleza, eu vou banhar minhas balas. Beleza?
Calma, calma, precisa não. Agora não, calma. Akion e Akanor, percepção. Akanor falhou criticamente.
Eu vou rerolar.
Beleza?
Tá quebrado.
Eu não
tenho como revelar, não.
Três uns seguidos. Vai rolar, Felipe? Ou é isso?
Eu vou essa bosta, vai.
Tá no final.
Eu não tenho como revelar, não, porra. Eu já achei tudo.
Não, acho que o Felipe tem um ainda sobrando.
Eu tenho um ponto ainda, Lucas. Pra...
Tem, acho que tem. Eu
poderia ceder ao Jeff.
Akanor, você vê próximo ao grande fruto vermelho um colar que está sendo utilizado, deixado próximo dele, quase como embaixo. Um colar muito específico. Um colar que é utilizado pelos cabeças de clã da sua cultura. Um colar que não é apenas, coincidentemente, de um chefe orc local. Um colar que traz as marcas da sua família. Um colar que você, olhando assim, você cresceu vendo o homem que portava esse colar. Esse homem lhe ensinou boa parte daquilo que você entende como a arte da guerra, além de muitas outras coisas. Alguém que estava desaparecido.
Eu vou entrar em fúria, usar aquela ação que dá dois passos e um ataque e ir pra cima dos primeiros que tiver. Né?
Vocês veem o Akanor, simplesmente enfurecendo-se. A pele dele em verde de orc começa a ser tomada por escamas de dragão. Os olhos deles começam a criptar em vermelho. Ele puxa o machado de suas costas. O machado também rompe em um vermelho fogo vivo. Mas antes que ele consiga chegar lá, vocês só veem um braço saindo daquele fruto vermelho vivo. Quando esse braço sai, um braço forte de orc. Quando ele sai, uma torrente de chamas sai dele também. Vocês dão um pouco passo para trás, todos vocês, exceto o próprio Akanor, que brada ainda mais e começa a correr. Quando o Akanor já está chegando próximo dos licantropos em si, que estão aturdidos com a torrente de chama, o fruto como um todo explode em energia creptante. Vocês se ofuscam um pouco pelas chamas. Quando as chamas e a claridade param um pouco de ferir os olhos de vocês, vocês observam saindo, renascendo daquele fruto, um orc completamente forte, com os olhos em chamas e com o coração quase à mostra, criptando em um fogo vivo. A pele dele possui marcas claramente que são escamas. A própria cabeça dele possui protochifres claramente de dragões. Akanor e Akion o conhecem. Akanor e Akion sabe exatamente quem ele é. Pode falar.
Não, o Akion, ele caminha em direção a isso quando ele começa a testemunhar essa situação complexa e junto com o turbilhão de fogo, um turbilhão de emoções. Ele, devido a ter tirado falha crítica, ele fica aturdido, cai de joelhos em meio à lama e ele grita para o Akano antes dele entrar em fogo. Não! Não!
E com isso, encerramos nossa sessão por hoje. É isso, pessoal. Se vocês gostaram, por favor, deixa aí o gostei, compartilha. Se está no YouTube, saiba que estamos também no YouTube Verde, onde tem podcast. Se você está vendo a gente ou ouvindo, saiba que a gente também faz live às sextas, varando o começo da madrugada, onde gravamos ao vivo. É isso, pessoal. Espero que tenham aproveitado aí e até mais.